Bom, a gente vai falar nessa apresentação aqui agora um pouquinho sobre o que é o projeto Rosnen, né, o que é esse projeto, o que acontece, o que aconteceu, e tanto para C Sharp quanto para VB. Vai lá, Giovanni. Bom, eu sou o Carlos dos Santos.
Sou Giovanni. Nós dois somos MVP C Sharp. O Carlos há mais tempo do que eu. Aí quando eu entrei já estava há tempos aí no programa. E a gente quer mostrar uma coisa para vocês que a gente gosta muito, na verdade. O que vocês vão ver hoje é um negócio muito que é uma coisa que a gente se diverte muito mexendo com ela.
Quem já ouviu falar do Projeto Rosnen aqui? Legal, quase todo mundo já conhece. Bom, o que é o Projeto Rosnen, então? É uma reimplementação dos compiladores VB e C Sharp. Os compiladores foram reescritos do zero e agora eles são. Foram reescritos em C Sharp, inclusive, né? Já pensaram nisso? O compilador C Sharp foi escrito em C Sharp? Uma coisa bem interessante, né? A diferença é que agora ele tem uma API bastante interessante que a gente consegue plugar código dentro do processo de compilação. Isso abre um universo infinito de possibilidades. Bem interessante, é free, é open source, está no GitHub. Quem usa o GitHub aqui? Ó, legal, a galera já conhece o GitHub. Então, o Rosnen agora é a plataforma de compilação .NET da Microsoft, o .NET Compiler, não é?
O compilador do VB foi escrito em VB. Para quem fala, brinca que o VB é uma linguagem menor, o compilador inteiro do VB foi reescrito em VB. E o do C Sharp poderia ter sido escrito em VB também, tá? Que eles fizeram cada linguagem na sua linguagem.
Bom, a gente tem uma escala aí da historinha do C Sharp, né? Então tudo que foi acontecendo de melhorias na linguagem, né? Generics, Link, Dynamic, programação assíncrona. Quem faz programação assíncrona aqui? Quem conhece? Rosnen é basicamente programação assíncrona, né? E aí no C Sharp 6, VB 13, a gente está com o Rosnen implementado.
Vocês viram a palestra de C Sharp 6 que teve ontem?
Do Carlucci?
Vocês devem ter visto que, se você comparar com a evolução do C Sharp, foram grandes saltos, né? E o salto para a última versão foi bem menor. E o motivo é que esse projeto estava no forno já tem mais de 5 anos, tá? E foi lançado agora em agosto, né? Então, o motivo desse salto ser menor é porque eles estavam reimplementando o compilador inteiro.
Bom, isso aí é o .NET 2015, né? Quem está usando o Visual Studio 2015 já? Legal. Bom, Rosnen precisa do Visual Studio 2015. Você não consegue rodar, não consegue instalar o C Sharp no Visual Studio anterior. Eu preciso do Visual Studio 2015. E essa é a plataforma Microsoft agora, né? Tem ali a parte do .NET Core, que é a parte multiplataforma. E embaixo, aqui no meio, a gente tem o .NET Platform Compiler, que é o Rosnen. Tá? Vai lá.
Tá, por que Rosnen, né? Por que você pega e reescreve um compilador que era originalmente escrito em C++ e refaz ele em C Sharp e VB, né? Imagina um código legado de 10 anos, né? Provavelmente mais de 10 anos. O lançamento do primeiro compilador foi em 2002, né? Eles não começaram a programar esse compilador em 2002, já tinha lá alguns anos. Então a gente está falando aí de mais de 10 anos de uma base de código em C++, de uma linguagem que cresceu muito além da primeira versão, né? Então as coisas que a gente fazia com C Sharp 4, C Sharp 5, elas não eram previstas, muitas coisas não eram previstas na primeira versão do C Sharp. Então, imaginem que esse código, essa base de código ficou muito complexa, né? Então o time falou, a gente vai precisar de um novo compilador. Por quê? Primeiro cliente desse compilador é a gente, desenvolvedores que utilizam esse compilador no dia a dia para escrever aplicações com C Sharp e com VB. Com o Rosnen, eles tinham a ideia de criar uma experiência mais rica na IDE, tá? Então você consegue ter novas funcionalidades na IDE habilitadas pelo Rosnen. Pensem o seguinte: toda vez que vocês viram C Sharp ou VB dentro do Visual Studio, fora do editor de código, por exemplo, no editor de XAML, sabe? É outra implementação de C Sharp ou de VB que existia dentro do Visual Studio. Não era o mesmo compilador, tá? Então eles queriam fazer, vamos criar um compilador que a gente consegue expor os serviços e tornar ele todo mais extensível. Então, quem vai ganhar primeiro é a gente com novidades que eles vão poder agora nos dar por causa desse compilador. O segundo são os parceiros. Então, os caras que fazem, por exemplo, um ReSharper, um CodeRush ou outras ferramentas que interagem com a linguagem.
Até então, por exemplo, no caso do ReSharper, para você fazer interação com a IDE é um trabalho bem complexo. Você tem que entrar nas entranhas lá da IDE do Visual Studio para poder entender o código que está acontecendo e aí sugerir melhorias dentro do código. É um negócio extremamente complexo de ser feito.
E na prática, como o compilador não era aberto, O compilador da DevRush lá e da CodeRush do Sharp, eles têm outro compilador rodando o tempo todo. É por isso que essas ferramentas são tão pesadas. Eles não têm como usar o compilador que está dentro do Visual Studio. E agora eles têm, né? E todo mundo tem, porque é tudo aberto. Eles não têm nem um pouco especial, né, o acesso que eles têm. E o time em si, porque o time, como eu falei, estava com uma base de muito tempo. Então agora eles também têm uma base muito mais fácil de trabalhar. Imaginem que eles não a testabilidade do código em C++ era muito baixa inicialmente, né? Então eles tinham muitos testes de integração e tal, e a teste de unidade era uma coisa muito difícil na base anterior. E agora eles já fizeram todo o compilador novo pensando em testes, por exemplo. Então o trabalho deles é infinitamente melhor quando eles vão introduzir uma nova funcionalidade na linguagem. Além disso, agora o código é open source, então todo mundo pode trabalhar nessas coisas. Então, pô, você não faz parte do time do C Sharp, nem eu, mas a gente pode ir lá no GitHub e trabalhar com esse código, né? Então, porque esse código está aberto. Então, qualquer um de nós pode contribuir em qualquer um desses níveis. Tá? Então, aqui está o código, essa foto tem aqui algumas semanas, né? Mas vocês veem lá, mais de 2.000 estrelas no GitHub, é um projeto bastante observado. Outra coisa... Você fala, nossa, a Microsoft abriu um compilador, eu estou acostumado a ver compiladores e tal. Né? Muitos de vocês, eu imagino, que conhecem muito bem compilação, estrutura de compiladores e tal. Devem ter tido aula disso na faculdade e tudo mais. Né? Então, você conhece a estrutura de lexer, parser, né? Tudo isso daí que você tem no compilador. Só que esse aqui não é um compilador que vocês estão acostumados a ver no dia a dia. Tá? No processo de compilação, você vai pegar um arquivo de texto, vai parsear aquele código, no final você vai cuspir algum executável, né, que vai fazer alguma coisa, né, passando por vários pedaços. Só que imagina fazer isso toda vez que o usuário digita alguma coisa. Certo? Imagina que toda vez que o usuário está digitando e ele faz alguma coisa errada, você tem que desenhar que aquilo lá está errado. Imagina recompilar uma solução de centenas de projetos o tempo todo e dar feedback para o usuário em milissegundos. Já não ficou mais o compilador tão trivial. Certo? Como é que eu faço isso? Antes a gente não sabia, hoje está aberto. Vocês podem ver isso acontecendo. Tá?
Por isso que a programação assíncrona no projeto Rosen é muito importante. Eu não posso paralisar o editor. Imagina, você é um programador, está escrevendo o código, aí você começa a editar, o negócio para.
Ah, vou compilar.
Ah, peraí que eu vou compilar? Não rola isso, né? Eu tenho que continuar escrevendo e você tem que se virar. Então, quando você para de escrever, o Rosen fala, opa, o cara parou de escrever, deixa eu dar uma olhada no código. Ele vai lá e roda com uma compilação. Tudo de maneira assíncrona. Então, o Visual Studio não vai travar durante o processo. Ele vai ser transparente para você.
Uma outra vantagem. O teu código está compilado o tempo todo na IDE, certo? Então, por que eu vou compilar ele de novo? Então, já tem gente usando isso. O pessoal do ASP.NET 5, como o código já está compilado no Visual Studio, por que você vai compilar de novo para rodar o website? Já está compilado, certo? Então, quando você roda um projeto de ASP.NET 5, ele não escreve DLL em disco. Não tem DLL em ASP.NET 5. Ele está compilado em memória, o mesmo projeto que está dentro do Visual Studio está sendo usado para servir o website. Já está compilado, não precisa compilar de novo. Certo? Então você começa a ter já uma interação entre os times utilizando esse negócio. Esse aqui é uma olhada por alto do Language Service. Tá? É uma olhada assim, incompleta e didática. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo? Tá? Então aqui embaixo, a gente tem a pipeline... volta. Aqui embaixo a gente tem a pipeline de compilação, certo? Então é por aí que o código fonte vai passar. Então o primeiro estágio, isso mais uma vez, quem já viu compiladores, nenhuma novidade, vai ter o parser lá, tá? Acho que é melhor a gente fazer aqui, deixa eu passar para o próximo aqui. Então olha lá, imagina que tem esse código aqui, certo? Então o primeiro estágio que você vai rodar é o parser. O parser vai pegar e ele vai ler todo esse código e vai identificar, olha, isso aqui é um using statement, isso aqui... É um outro, using static, isso aqui é uma declaração de namespace, né? ela engloba todo aquele pedaço, isso aqui é um token do namespace, isso aqui é uma classe, então ele vai identificando a estrutura do projeto. É uma análise sintática do que aquele código significa, certo? Então esse é o estágio de parsing. Depois nós vamos para o estágio de... que a gente vai avaliar semanticamente o projeto, tá? Nesse momento ele vai gerar símbolos a partir do teu código, então análise sintática já está feita. Ele vai fazer uma análise de gerar símbolos e ele vai importar o símbolo de todas as referências que você trouxe. Então, por exemplo, olha, eu tenho uma classe e o nome dela é programa. Eu tenho um símbolo chamado programa. Esse símbolo da classe, que é um tipo classe, ele tem um método, chama main. O tipo de retorno desse método é void. Então, esse é um outro símbolo, é um símbolo de um método, certo? Então, esse é o segundo passo, é uma análise semântica do que está acontecendo. O próximo passo é o binder. Tá? No binder, ele vai ligar o negócio todo. Então, ele vai falar assim, olha, o cara está chamando WriteLine. O que é WriteLine? É um método da classe Program? Não, não é. Não tem método WriteLine aí, certo? Então, vamos procurar. Ah, tem aqui esse using static, deve ser dele. Certo? E ele vai ligar o WriteLine ao método SystemConsoleWriteLine. É o binding, é uma ligação. Certo? Se ele não conseguir ligar, ele vai falar método não encontrado, erro de compilação. Então você pode ter erros em vários estágios. Você pode ter erro aqui no parser, onde você escreve algum código C# Sharp, que não é um código C# Sharp válido, certo? Então você escreve, sei lá, uma variável que começa com um número. O identificador da variável começa com um número. Não pode. Ele vai te dar um erro sintático. Ou você pode ter um erro de bind. Você quer usar uma classe que não existe, por exemplo. É um outro momento. Tá? E por último, né, o último passo que ele vai ter ali é o de emissão de L. Esse estágio é opcional. Tá? Como eu falei, na verdade, assim, ela não precisa ser gerada em disco, ela pode ficar em memória. Tá? Ou ela pode nem ser gerada. Então, se você está fazendo um programa que só vai fazer uma análise sintática, ele para aqui. Pô, eu quero fazer uma análise do binder, ele vem até aqui. E aí o interessante são os serviços que a gente tem utilizando esses caras todos. Tá? Então, por exemplo, lá em cima você tem, por exemplo, o formatter. O formatter, para botar cor no código, ele depende da análise sintática. Certo? Então, ó, isso aqui é uma declaração de classe. Então, o identificador fica na cor verde. Certo? Ah, isso aqui é uma string, fica na cor, sei lá, vermelha. E aí, por aí vai. Já o goToDefinition, cadê ele? Está aqui, ó, o goToDefinition. Depende do binder. Você quer navegar para o método que você está referenciando. Ele tem que estar ligado com aquele método na classe de destino. Certo? Então, eles estão usando a própria estrutura que eles criaram dentro da IDE. Só que esses serviços não dependem do Visual Studio. Certo? Tanto que você pode ter esses serviços no Sublime, no VI, no Emacs. E já tem gente fazendo isso. Tá? Você pode fazer, eles são independentes do Visual Studio, é uma camada abaixo, certo? Então, e aí tem as APIs. As APIs são utilizadas por esses serviços para se comunicar com o compilador, certo? E a gente também pode usar essa API, essa é a parte legal. Essa é a parte que vocês, se vocês gostam de compiladores e tal, vocês também podem usar. Você pode ficar no nível de consumidor desses serviços todos, no nível do Visual Studio, por exemplo, Sublime, etc. Ou você pode interagir com o compilador em todos esses níveis, até emitindo IR diferente. Você pode, não sei quem já viu, aquele Post Sharp que faz uma recompilação do teu código. Você poderia criar um cara que vai alterar teu código no processo final de compilação. Você pode fazer um analisador de código e falar, essa aqui é um objeto disposable e você não fez dispose esse cara. Você pode fazer uma análise desse código, certo? E a gente vai demonstrar isso para vocês daqui a pouco. Tá? Tudo isso permitido pelo Roslyn.
E onde é que isso vai aparecer para vocês? Então, quem já usou ou está usando o Visual Studio, já deve ter visto aquela lampadinha lá, amarela ali, né? O light bulb. Então, ali, na verdade, o Roslyn rodou algum tipo de analisador estático de código. O que é um analisador estático de código? Eu vou analisar o seu código sem que você execute um processo de compilação. Essa é a ideia. Eu estou escrevendo o meu código no editor, ele está analisando o meu código estaticamente, eu não compilei. E a partir desse processo de compilação, ele pode emitir algum tipo de fix do seu código. Por exemplo, você, por exemplo, está colocando um using que não precisa. Ele fala assim, olha, você colocou um using aqui e nenhuma parte do seu código está usando isso aqui. Você quer remover? Então, é isso que a gente trabalha muito no Roslyn. Esse tipo de coisa. Mas isso a gente vai mostrar que é mais interessante. Então, vamos lá.
O Carlos agora vai demonstrar alguns analisadores de um projeto chamado CodeCracker, no qual a gente faz parte desse projeto. Tá? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Então, todos esses analisadores que ele vai demonstrar foram escritos pela comunidade. Não é tudo eu, ele, o projeto é da comunidade, open source. Então, alguns foi ele, outros foi eu, outros foram outras pessoas que contribuíram para o projeto. Tá? Então, ele vai dar alguns exemplos de código que vocês poderiam ter escrito. Ou num projeto como esse, que é open source, ou dentro da tua empresa. Você tem uma regra de como é que você quer manter os seus estilos? Você pode escrever isso aí. Você tem uma API que você quer analisar? Você pode escrever isso aí para você, para a tua empresa. Isso não tem que ser um projeto open source.
Imagine que na sua empresa você fala assim, não, toda classe na minha empresa tem que começar a minha empresa, ponto alguma coisa. Um exemplo hipotético, tá bom? Com o Rosin eu consigo fazer isso. Eu coloco isso no pipe de compilação e se o cara não colocar isso, eu vou dar um erro no código dele. Simples assim.
Ele
então, quando eu construo...
Não compila.
Ele não compila.
É um erro normal do compilador.
Então, o que eu posso fazer num analisador estático de código? Eu posso dar uma advertência para o usuário, eu posso dar uma sugestão, eu posso não mostrar nada, ou eu posso provocar um erro. Então, se o cara está colocando um código que o analisador considera errado, ele vai emitir um erro e o processo não compila. Então, usando esse exemplo da classe, se a classe não começar com o nome da minha empresa, provoque um erro porque ela tem que começar com o nome. Só que ao invés de só provocar um erro, eu dou uma sugestão para o cara. Quer que eu corrija para você? Isso é o fixer. Então, por exemplo, a gente tem um analyzer aqui, que foi um dos primeiros que a gente fez, que é aquele ali do int. Todo mundo aqui... É o primeiro que a gente fez, né? Quem aqui usa var? Está melhor usar var? Não é melhor? É mais fácil declarar var? Então, o que acontece? Eu escrevi ali int x igual a zero. Ele pintou de verdinho ali. E acendeu uma lampadinha aqui do lado. Ó. Se eu clico nessa lâmpada aqui... Na verdade, ele está sugerindo muitas coisas ali, porque tem muitos analyzers. Então, por exemplo, transforma isso numa constante, muda isso para um valor hexadecimal, e tem um lá embaixo, ó, use var. Aí eu vou falar para ele assim, usa var. Então, na hora que eu clicar no use var, ele faz uma prévia para mim. Isso tudo o Rosin está fazendo para mim. Ele montou a prévia, dizendo assim, olha, a linha vermelha é o que está hoje, a linha verde é o que eu vou fazer para você. Quer que eu faça? Quero.
Isso aqui é uma olhada no futuro, tá? Ele já executou a mudança e ele está te dando um diff entre hoje, agora e o daqui a pouco, quando você clicar. Tá? Tanto que se você pegar aqui, ó, e puser um erro de compilação, vai ficar vermelhinho aqui embaixo, tá vendo? Ó? Percebam que no futuro, ele também vai ter um erro de compilação aqui, ó. Aí não está aparecendo.
Tá. Mas o erro não, mas
é que não, é que não faz parte do código. Mas ele mostra exatamente o que vai acontecer quando você clicar.
E outra coisa que você pode fazer aqui também, por exemplo, poxa, eu estou num arquivo aqui do meu projeto chamado inicio.cs, mas eu quero que você conserte esse var em todo o meu projeto. Então a gente pode implementar esse tipo de coisa no analisador e falar assim, ó, pega a minha solution e faz isso na solution inteira. Então, em todos os arquivos fontes da solution, onde tiver um var, um tipo alguma coisa, ele vai trocar por um var. Então, eu consigo chegar nesse nível de interação com ele. Então, eu vou mandar ele aplicar aqui.
Num clique, você resolve o projeto
inteiro. Vou dar um clique. Ele trocou para var. Essa troca, nós criamos esse código para trocar. Nós que escrevemos o código. Tem um outro que eu gosto muito, que foi um dos primeiros também que a gente fez, que foi o try-catch. Quantas vezes você já viu um try-catch desse jeito aí? Todo mundo já viu isso, né? O que acontece quando eu faço um try-catch desse jeito no código? O erro vai para onde? Para o infinito. Nunca na vida você vai achar esse erro. Aí a gente falou assim, não, pera, isso aí é uma coisa que não pode ficar desse jeito. Tanto que tá vendo que ele pintou de verde ali? É para chamar atenção. Mas isso não é um erro, concorda? Eu não posso quebrar o código do cara, porque isso não é um erro. O código está correto. Ele compila. Mas...
Vou mostrar a error list, né?
Ah, sim.
Que ele aparece na error list. Então, se você...
Acho que está lá embaixo.
Error list. Aqui ele não está... Peraí, tem que mostrar...
Nos warnings só. A gente tem bastante coisa nesse projeto que ele está dando um monte de erro, tá?
Cadê? Esse é o início. Início aqui, ó.
Tá ali.
Cadê? Tem esse aqui, ó. Empty catch block. E
ainda então a gente...
Ó, tem uma descriçãozinha embaixo, explicando por que... Isso é novo também, tá? É onde você pode entender, vai explicar por que você está fazendo isso errado. E tem um link que se você clicar, você vai para a documentação explicando esse cara aí, tá? Então isso está acontecendo em todos os erros do C#, é uma novidade do Visual Studio.
Exatamente. Tá, seguindo então aqui, o que a gente fez? Bom, a gente considera o código que não está muito legal. Então, se eu clicar na minha lâmpada amarela aqui, eu tenho 3 possibilidades de correção desse código. Eu falo para o cara assim, olha só, se você não está usando o cat, vamos tirar esse cara fora, vamos tirar esse bloco fora? Você não sabe tratar exceção, cara, vamos acabar o try-cat fora. Concorda?
Deixa estourar o erro. Pelo menos você não vai...
Ah, vai dar um erro aí. Você não consegue tratar a exceção, você joga a exceção no limbo, então tira o negócio fora.
Isso é um buraco de bug.
Isso é um buraco de bug. Tá. Aí a outra, eu falo assim, cara, vamos implementar um exception ali? Vamos colocar um exception ali, né? Você nem fez isso. Eu vou colocar para você um exception. Então eu estou sugerindo uma segunda modificação para você. Olha, coloca um exception. E uma última que uma pessoa sugeriu para a gente lá, a gente coloca um link para a documentação da MSDN. Olha só que legal.
Não faça isso.
Tipo assim, dá uma lida na documentação para você ver o que é um try-catch. Você ajuda às vezes, né? O cara tem que ler a documentação. Então tá vendo, ó. Mas veja bem, eu não estraguei o seu código, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Então,
a gente não quebra teu
código. A gente não está quebrando seu código. Então vamos imaginar que dentro aqui desse try-catch tivesse alguma coisa, tá bom? Alguma coisa aqui, sei lá. A gente não vai quebrar o seu código. Em qualquer um dos fixers, o código permanece. Tá lá, ó. Tá lá o seu código. Eu simplesmente estou te dando uma dica, ou colocando um fixer para você. Então essa é a ideia básica, tá bom? E aí a gente fez muitos fixers interessantes. Muitos deles. Que a gente vai falar um pouquinho na frente. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma classe, que eu tenho aqui um fixer de criar um campo no construtor.
É, isso não é exatamente um...
É uma boa prática, tá? É, quando a gente cria um analyzer, a gente não está pensando só em corrigir um problema. A gente está, de repente, tentando introduzir uma boa prática. Olha, isso aí não é uma coisa legal de fazer. Você não quer melhorar o seu código assim? É uma sugestão de melhoria. Tanto que ele nem mostrou ali o problema. Não tem nada arriscado, não tem tracinho vermelho, nada. É uma melhoria. Tá? Então a gente fez vários aqui. Por exemplo, um que a gente fez hoje.
Esse ficou legal.
A gente gastou um tempo que a gente quis mostrar isso aqui hoje.
Terminou agora há pouco isso aqui.
Quantas vezes você tem um arquivo C Sharp com mais de uma classe que você quer tirar a classe de lá? Já aconteceu isso? Já, né? O que você tem que fazer? Novo, classe, cria classe, vai lá, Ctrl C, Ctrl X, aí você esquece de apagar, às vezes dá erro. Enfim. O que a gente fez? Vamos extrair a classe. Então a gente criou um analyzer que vem aqui e fala assim, ó, eu quero tirar essa classe produto daqui. Então eu tenho um extract class, eu clico, a classe sumiu, e ele gerou aqui um arquivo chamado produto com a minha classe lá dentro.
Oh, isso é um fixo. Com todos os uses, tudo certinho.
Com todos os uses, igualzinho.
Lugar, comentários, código, enfim. Ele traz comentários, fica tudo funcionando.
Então a gente tem... Então esse tipo de coisa eu consigo criar, e o Giovanni vai mostrar, a gente vai fazer um analyzer aqui ao vivo e a cores para vocês verem como é que funciona. Então olha o tanto de possibilidade que isso abriu. Isso qualquer um pode fazer, não é o Carlos e o Giovanni. Qualquer pessoa pode construir isso.
Aliás, vocês gostam de fazer, o projeto está aberto, vem trabalhar com a gente, é muito legal. Aquilo que eu falei, para quem gosta, isso aqui é um perigo.
Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, só para... Vocês não precisam se assustar, tá? O que eu vou mostrar. O que ele está mostrando naquela janelinha do lado ali... Deixa eu só colocar o... Zoom it... Isso aqui é o que o Giovanni falou. O Rosnin pegou aquele código e desconstruiu o código. E transformou isso em diretivas. Então, isso que você está vendo aqui, essa é a árvore que o Rosnin está enxergando. Então, no meu código, é isso que ele está enxergando. Então, só para ficar um pouquinho mais ilustrativo aqui, então imagine que você não tenha nada aqui. Ó. Vamos tirar essa classe aqui. Então, vou tirar aqui, cada coisa que você vai fazendo aqui, ele vai colocando, ó, public...
Deixa errado o código, para eles verem.
É, vou deixar o código errado aqui.
Olha, ele marca que tá errado, ó, do lado esquerdo ali, ó.
Tá em vermelho lá, ó. Então, vou criar uma classe, xpto, e ele vai criando as coisas lá, ó. Então, vou colocar aqui int x igual a zero.
Analisa a classe lá, para ele ver, bota um...
Ó, então vamos aqui no class. E aqui eu posso navegando olha, pelo código.
Ilumina, ó, que legal. Ele então, seleciona os pedaços do código. Isso aí vocês estão vendo é a árvore sintática, tá? Com algumas coisinhas a mais.
Então, uma classe para o Rosnin é uma coisa chamada Class Declaration Syntax. Então, tem um monte de nomes aí, de tipos de dado, tipos de classes, que ele entende a linguagem. Então, a linguagem é um conjunto de classes enorme agora. Então, essa é a ideia básica em cima do Rosnin. Então está ali o nome da classe, que é o identifier. E a gente, quando vai construir um analisador, vai olhando para isso, esse tipo de coisa. Então o que, que eu quero resolver? Eu identifico o problema, olho para o analisador sintático e vou tentando construir o meu analyzer em cima disso. E se eu achar interessante, eu posso construir um fixer. E eu posso também pegar erros que o compilador está produzindo, que ele não está sugerindo mudança, e criar só um corretor de código para isso. O compilador deu um erro, deu um número de erro. Eu plugo o meu analyzer, meu fixer lá dentro desse código. Legal?
Posso distinguir interpolation?
Ah, boa. Deixa eu achar ele aqui.
Esse é um dos que eu mais gosto. Então, vocês viram ontem que agora a gente tem string interpolation no C Sharp, né? A gente fez um que pega string format e console write line e troca por string interpolation.
Você tem isso no seu programa lá, certo? String format, um monte de coisa. Aí você fala assim, poxa, mas eu estou usando Visual Studio 15, C Sharp 6, eu queria fazer um código mais bonito. Então eu posso vir aqui e falar para ele, então eu quero usar string interpolation. E ele já troca para mim tudo. Detalhe, eu posso fazer isso no projeto todo.
É lindo, hein? Fala aí.
Em todo o projeto.
Num clique você deixa o teu projeto melhor.
Todo mundo pode construir isso também. Legal? Mais algum que a gente tem que mostrar?
Eu quero, mostra o de disposable.
O disposable. Cadê aqui? Esse aqui. Disposable, esse é legal. Você constrói um código, tem lá um memory stream ou tem um file stream e você esquece de dar o disposable. Esquece, né? Ninguém esquece, né? Não.
Mostra o primeiro
disso. E aí você pode rodar aí, Giovanni. Clica lá. Então ele vai implementar o dispose pra mim. Olha lá.
Já implementou.
Já implementou o dispose.
Agora olha só que interessante. No primeiro ele botou um using, vocês estão vendo? O segundo, o que vai acontecer se eu botar um using aqui?
Vai quebrar o
código.
Eu
não vou conseguir ler. Ele vai jogar fora e aqui eu não vou conseguir ler, certo? Então olha que ele percebeu isso. O que, que ele vai fazer?
Coloca o dispose lá embaixo.
O dispose fica embaixo.
Então existe essa inteligência aí no analyzer, tá? De entender o código e ver o que, que é melhor eu fazer.
Você está fora da estrutura, você está usando fora desse bloco, então eu não posso pôr ele aqui. Eu tenho que pôr depois da última vez que você usa.
Veja, a regra básica do analyzer é não estrague o código do cara. Não pode deixar de compilar. Eu não posso rodar um fixer e o código quebrar. Estou sendo invasivo. Eu não quero fazer isso. Eu quero melhorar o código. Essa é a ideia.
Esse aqui é lindo. Então, olha só. Primeiro, concatenação de string dentro de for. Problema de memory... Não é memory leak, né? Mas de gasto excessivo de
performance.
Memória. Certo? Botou string build e já resolveu. Certo?
Mas dá para melhorar, né?
E agora dá para melhorar. O que é esse for? Para que for? For each. Dois cliques, resolvido. Está fazendo o código todo isso. Tá?
Então, essa é a essência do Rosnin na parte de analyzers. Então, eu estou analisando o meu código e estou sugerindo melhorias. Essa é a ideia principal aqui, né?
E esse aqui, ó, esse aqui que dá vontade de bater em quem faz. Certo? Vocês já viram esse código, não viram? A gente deixou ele como warning, mas tinha que ser erro isso aqui. Ó, primeira opção.
Faz um ternário.
Ainda tá feio, mas tá melhorzinho. Né? Vamos deixar ele certo. Return directly. Pô, né? Brincadeira, né? Tá? Então a gente tem várias opções para você ir aí melhorando. A gente pega, se tem bloco, ó. Pode botar dentro do bloco, que já é outro tipo de código, certo? A gente vai pegar também, ó. Ele vai conseguir resolver. Tá? Vocês viram a velocidade. O compilador rodou o tempo todo. Vocês viram a velocidade que esse compilador está rodando, né?
Porque é tudo assíncrono.
É muito rápido.
Tá bom?
Acho que esse, né? Tá bom, né?
Acho que tá legal.
Tá. Agora a gente vai entrar um pouquinho dentro de. Nos internals do Rosnin, tá? Como que o que vocês viram agora é uma demo do primeira base da pirâmide lá, né? Então nós como usuários de novas ferramentas que não eram possíveis antes, não dava para fazer aquelas ferramentas antes, agora dá, certo? Agora vamos olhar como do ponto de vista de quem faz a ferramenta, tá? Com o que você interage? Então a API do Rosnin vai te dar uma árvore que é a que a gente vê, né, que é a árvore vermelha para você trabalhar. Tem duas árvores. Essa árvore, veja bem, olha que interessante. A árvore sintática, certo? Ela é imutável e ela tem referência para todos os nós da árvore. Então pensa o seguinte, vou desenhar a árvore aqui, ó. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui uma árvore, certo? E todos os nós da árvore conhecem os pais e os filhos e a árvore é imutável. É possível fazer isso?
Só para vocês entenderem, eu tenho um namespace, o namespace tem uma classe, a classe tem uma propriedade e tem um método.
Isso é uma árvore.
Isso é uma árvore, tá bom?
Certo.
Começa lá em cima e vem descendo.
Ela é imutável e os pais conhecem os filhos e os filhos conhecem os pais. É impossível você construir uma árvore como essa, tá? Porque como é que você faz? Você cria o filho primeiro e passa para o pai? E aí você tem que alterar o filho para indicar o pai. Só que ela é imutável. Como é que você faz isso? Certo? Então, essa árvore vermelha, ela é aparentemente imutável. Ela não é imutável de verdade, mas do nosso ponto de, do ponto de vista de quem consome essa árvore, ela é imutável, por isso que está entre aspas ali. Tá? Ela é não persistente. Toda vez que você digita o código, quando você pede para analisar a árvore vermelha, ela é criada sob demanda. Então eu falo, olha, eu quero analisar essa classe aqui. Certo? Eles criam na hora essa árvore para você. Certo? Para você poder analisar. A árvore que existe de verdade, persistente, é a verde. A árvore verde, ela tem toda a estrutura do programa guardada. Só que ela não tem referência para os pais. Então, a variável conhece o método conhece a classe conhece o namespace. Né? Não, é o contrário. A classe conhece o método conhece a variável. Mas não o contrário, entendeu? Então, isso permite que ela seja de fato imutável. Quando você tem uma alteração lá na ponta, então vamos dizer que você digitou alguma coisa, você criou uma variável nova, um novo nó na árvore do método, certo? Ele vai ter que alterar dali para baixo. Para quem conhece um pouco mais essa estrutura de árvore, isso aqui é uma operação de O log de N. Ou seja, é muito rápido, certo? Ele não precisa, quando você altera alguma coisa no teu código, você não precisa alterar a estrutura inteira do programa e recompilar o programa inteiro. Você só vai ter que compilar o que mudou dali para baixo. E mesmo numa árvore muito profunda, vai ter 20 operações? Não é nada. É muito rápido. Né? Então, assim, é por isso que vocês viram que a gente consegue digitar e já aplicar o fix tudo muito rápido. O compilador é o log de N, é muito rápido.
Quando você abre o seu projeto, você abriu o seu código-fonte, automaticamente o Rosen rodou tudo isso. Então, abri lá uma classe XPTO,
ele cria, a árvore verde.
Ele cria essa árvore. Sozinho. Já cria toda a árvore e guarda na memória.
Essa árvore verde, ela não conhece a largura do nó, ela só conhece a posição. Ela conhece a largura, mas não conhece a posição. Então ela sabe, por exemplo, que uma declaração de variável ela tem 15 caracteres, mas ela não sabe aonde ela está no código. Quando você vai analisar na árvore vermelha, ele faz a conta de aonde aquele texto está. Certo? Outra questão interessante é que essas árvores, elas têm alta fidelidade. Então, olha só, qual a diferença do compilador tradicional? No C#, o espaço em branco ele não significa nada. É como um comentário, certo? Você poderia escrever um programa em C# numa única linha, inteiro, certo? Diferente do VB, onde os enters fazem diferença, o espaço faz diferença. Né? No entanto, essa árvore ela representa o código. Eu posso pegar o código e reescrever o arquivo fonte, certo? Isso, normalmente, num compilador, você não guarda esse tipo de informação. O espaço em branco, comentário, etc. O compilador Rosen guarda. Então, você pode ir da árvore para o código e do código para a árvore e sempre vai ser igual o que um ou outro está gerando. Tá? Então, assim, o que acontece é, a gente trabalha sempre com a árvore vermelha e a árvore verde é uma representação interna que o compilador possui. Tá? Se vocês forem procurar, por exemplo, eu quero procurar no GitHub a declaração de uma variável. Vocês vão encontrar duas classes que representam o Variable Declarator Syntax. A interna e a externa. Tá? Então, isso é assim que eles conseguem tanto desempenho. E hoje, como a árvore é imutável, então, as estruturas imutáveis são muito performáticas, né? A árvore é imutável, eles conseguem compilar o teu projeto em paralelo. Tá? Então, hoje, o compilador do Roslyn é mais rápido do que o compilador do C++. Certo? Por quê? Porque ele consegue compilar em paralelo, o que o do C++ não conseguia. Tá? Então, isso aqui é uma da grande parte que torna isso aí possível. Tá? Na prática, isso aqui é uma curiosidade, mas é super interessante para quem gosta. Tá?
Teoria de compilador, tá?
É. Mas assim, é um passo à frente, em teoria de computador, porque os caras estão inventaram isso.
É, exatamente. Uma ideia, só para entender como é que funciona.
Aqui a camada de workspaces, isso também é, essa é a parte que está entre o Visual Studio e, de fato, aquela pipeline de compilação que a gente havia visto antes. Tá? Então, que ele vai ter uma representação da solution, do projeto, do documento, né? E aí aqui embaixo de todos os nós, etc., que estão lá embaixo. Então, é nessa estrutura que, por exemplo, o Sublime pode se plugar, certo? Existe uma camada entre a árvore sintática, a árvore semântica e o Visual Studio, que é a camada de workspaces, tá? Então, o time do Visual Studio, a única coisa que ele tem que fazer é se plugar nessa camada. Essa é a única parte que não é open source, é a parte do Visual Studio. Da camada de workspaces, incluindo ela, para baixo, tudo open source. Tá. O projeto Codecracker é um projeto que a gente começou ano passado, porque isso aqui é muito legal. A gente falou, a gente precisa usar isso aqui, a gente quer mexer com esse código, né? E é um projeto de analisadores. Os analisadores que vocês viram são do Codecracker, tá? Então, é o maior projeto de analisadores feito fora da Microsoft até o momento. Tá? Mais ou menos 100 analisadores, totalmente open source e gratuito. Né? Ele é livre. Né? Então, você pode ir lá, instalar ele via Nuget ou via extensão do Visual Studio e poder fazer aquelas coisas que vocês viram agora há pouco. E ele é muito leve, porque ele roda dentro do pipeline de compilação normal que já está acontecendo. Não tem um outro compilador, como no caso das extensões mais antigas, né? Que tinham dois compiladores rodando. Não, a gente está rodando junto o compilador oficial da Microsoft. Certo?
Uma coisa que a gente garante no nosso projeto, no Codecracker, é que ele tem cobertura de código. Então, é um excelente exemplo de programação ágil. Porque a gente tem hoje aí cerca de 17 colaboradores no mundo todo. Então, tem cara de tudo que é lugar colaborando. Tem brasileiro, tem cara nos Estados Unidos, tem cara lá na Europa que está contribuindo. Mas toda vez, como isso é Git, então vocês conhecem, vocês levantaram a mão, todo mundo usa Git. Então eu tenho lá o conceito de pull request. Qualquer um de vocês pode pegar o código do Codecracker, fazer um fork lá para sua conta e trabalhar nele. Ah, eu quero criar um analyzer, quero corrigir um bug. Você submete para a gente vai olhar se tem teste, se tem cobertura de código. O projeto tem mais ou menos 90% e poucos de cobertura de código. Ou seja, a gente está garantindo que todo o código que está sendo escrito para os analyzers e para os fixes estão sendo testados. Então, a gente quer garantir qualidade. Essa é a ideia, tá bom?
Tá. Como é que você faz para escrever um analisador? Você instala o SDK do Visual Studio, que agora com 2015 é um checkbox do processo de instalação. Tá? Já tem templates que você pode usar para criar um projeto de analyzer. E você tem o syntax visualizer que o Carlos demonstrou antes. Tá? Então, nós vamos fazer uma demo demonstrando a criação de um analyzer simples. Se você puder chavear...
Chaveia para cá, para nós.
Para a gente demonstrar. Tá? Então,
isso aí. Então, olha só, quando você instala a ferramenta do Rosin através do Extensions and Updates, lá é o .NET Compiler, quando você instala isso, ou através da instalação, como o Giovanni falou, você passa a ter um template de projeto, ou alguns templates de projeto, que você consegue construir analyzer. E veja que interessante, ó, o analyzer, é importante ali onde o Giovanni colocou o framework, tem que ser pelo menos o 4.5.2, e quando você cria um projeto de analyzer, ele cria um projeto de Nuget, que eu estou imaginando que você vai subir isso para o Nuget, cria um projeto V6, que é para você instalar uma extensão no Visual Studio, e ele cria também um projeto de teste. O próprio template já faz isso. E ele vai te dar um projeto mais ou menos pronto já, tá? Que você pode seguir dali para criar o seu analyzer. A gente no Codecracker fez muitas mudanças no projeto, por causa de globalização e outras coisas. Então, mas a ideia, a essência é esse aí.
E ele já te traz o roteirinho do que você tem que fazer também. Na hora que você cria o projeto, já está lá esse arquivo de texto que você tem que fazer. Tá? Aí eu vou criar o UseVar, que vocês já viram funcionando. Tá? Então, como a gente faz CDD, porque testes é muito importante, a gente vai começar pelo teste. Tá? Eu só vou desabilitar aqui na configuração para ficar um pouco mais rápido o build do V6, para ele ficar o build um pouco mais rápido. E eu vou comentar tudo isso daqui para a gente não perder tempo rodando testes que não vão passar. Tá? Então, o analisador que ele cria é o que deixa tudo maiúsculo, todos os nomes de classe maiúsculos, certo? Eu vou tirar o código que está lá, não me interessa esse código, tá? Isso aqui, eu vou apagar esse código, opa, paguei demais. E basicamente o que nós vamos fazer é escrever um teste. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês enxergarem. Tá. Então olha só, eu vou escrever um teste que é basicamente uma class foo, certo? Essa classe vai ter um método void bar. E eu quero dizer o seguinte, que se eu não tenho uma variável que já tem var, eu não preciso fazer um diagnóstico, certo? Já está usando var. Eu não preciso fazer nada. Então eu vou fazer var i igual a 1. Isso aqui não tem que me gerar nenhum diagnóstico. Então olha aqui, nesse verify, ele toma como opção os diagnósticos que seriam gerados. É um params, eu não vou passar nada. Ou seja, nenhum diagnóstico esperado. Certo? E aí eu vou rodar esse teste. Vocês viram que é só escrever o código C# como uma stringona e o negócio já vai. Tá? Então ele vai rodar aqui, está rodando o teste. Passou, porque o analisador não está fazendo nada. Eu apaguei o código do analisador. Vamos deixar isso um pouco mais rápido e vamos deixar ele, ó, run after build. Então eu fiz o build e ele roda. Então aí eu deixo ele aqui no cantinho, certo? Beleza, vamos criar um, então vamos dar um nome aqui, ignore var, certo? Para esse teste. Vamos fazer um outro teste, certo? E esse aqui eu quero que ele gere o analyzer. Create diagnostic. Certo? Nesse aqui eu vou fazer, em vez de var i igual a 1, eu vou fazer um int, certo? E aí eu espero um diagnóstico. Certo? Onde está esse diagnóstico? Vou ter que descobrir como faz? Não, estava lá naquele código que ele já gerou para você. Vou copiar. Certo? Vou colar esse código aqui e vou descomentar. Você já tem toda a estrutura que você precisa para trabalhar. Tá? Então, olha só. A mensagem, eu não quero que seja essa mensagem, não. Eu quero que seja uma mensagem use var. Use var. Certo? Pode ser um warning. Vamos ver aonde que ele tem que gerar esse negócio. Então, vamos lá. Linha 1. 2, 3, 4, 5, 6, linha 6, no primeiro caractere, que é o caractere número 9. Então é 6,9, certo? É ali que tem que gerar o diagnóstico, beleza?
Por que a gente faz dois testes? Primeiro, a gente está garantindo que o analyzer não vai ser executado onde não precisa. Segundo, eu quero testar se ele consegue descobrir o problema e me reportar como um problema. E depois, o Giovanni vai fazer um outro, que é se ele consegue consertar o problema. Então, eu estou cobrindo os três cenários básicos, tá?
Falhou. Se você parar para olhar aqui, ó, no que falhou, ele vai te mostrar que ele esperava 1 e recebeu 0. Acho que não dá, tá bem pequenininho lá embaixo.
Tá, aqui, talvez tenha que comentar um pouquinho.
Esperava 1 diagnóstico e recebeu 0. Certo? Vamos então fazer esse diagnóstico passar. Né? A gente precisa agora gerar um diagnóstico. Certo? Então, isso aqui era o código que já estava aí, que já foi gerado antes. Tá? Esse código não me interessa. Vou apagar. Ele estava fazendo uma análise simbólica. Eu vou fazer uma análise sintática. Certo? E aí eu quero fazer um analyze declaration. E aqui eu quero fazer syntax kind. Eu quero analisar um variable declaration. O que é isso aqui? Isso é um visitor, certo? Toda vez que acontecer uma declaração de variável, ele vai chamar meu método, no projeto inteiro. Só que como é tudo muito rápido, analisadores têm que ser leves. Nada de rodar código assíncrono no analisador, certo? Então, muito rápido e muito leve.
O que você está dizendo aí é aonde você quer que o analisador olhe. Então, olha para mim toda vez que eu declarar uma variável. Então, toda vez que você declarar uma variável, esse código que o Giovanni vai escrever vai ser chamado.
Pô, meu projeto tem 100 mil variáveis. Ele não vai analisar projeto, por exemplo, ele só vai rodar analisadores que geram erros na solução inteira. Information só quando você abre o documento, por exemplo. Então ele é muito eficiente na maneira com que ele trabalha. Tá? Então vamos gerar esse método. Tá? Ele gerou aqui o método. Eu vou renomear esse object para context. Certo? E como é que eu gero um diagnóstico? Né? Primeiro eu preciso pegar o nó, a variável em si. Então eu vou chamar de variable declaration. Eu preciso de uma variable declaration. Da onde ela vem? Vem do contexto, né? Ela vai ser uma variable declaration syntax. Isso aqui é a árvore vermelha, tá? Eu vou fazer context.node. É o nó sintático que eu pedi para analisar. Certo? Só pode ser uma variable declaration, porque eu só passei um tipo. Eu poderia passar vários, mas só passei um. Então só pode ser desse tipo. Certo? Aí eu vou olhar. É var? Como é que a gente olha se é var? Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver como é que a gente faria isso. Olha lá. Eu venho aqui no Syntax Visualizer. Aqui é uma variable declaration. Olha que coincidência. Eu posso vir aqui e eu vou descobrir que eu tenho uma variable declarator, porque você pode ter várias declarações de variáveis numa declaration, né? Você pode fazer var i, vírgula j igual a zero. Não pode? A declaration é a declaração toda. Cada variável é uma declarator. Tá? Não me interessa o declarator, eu quero o tipo dado no declaration, que é o que está em cima aqui. Ó. Certo? É ele que tem o tipo. Então, vamos olhar o tipo aqui. Ó. Certo? Não chegou no tipo.